alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com o programa Vida Saudável. Você sabia que o suicídio é uma realidade bem mais comum do que imaginamos e vem chamando a atenção de toda a sociedade? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos poderiam ser evitados. Com o intuito de estimular o diálogo e a reflexão acerca deste assunto que está diretamente relacionado à saúde mental, o programa Vida Saudável desta edição conversa com o médico psiquiatra em Mato Grosso do Sul, Marcos Estevão dos Santos Moura. Olá, doutor, seja bem-vindo aqui à Rádio Assembleia, é um prazer conversar com o senhor.
O prazer é todo meu. Falar sobre o assunto.
Doutor, o tema suicídio atualmente é pouco abordado. Isso torna um pouco mais difícil de se falar sobre ele?
A gente diz assim que existem alguns temas em que o tabu é muito grande. A dificuldade de falar sobre eles é muito grande. O sexo e o suicídio, principalmente, né? Os dois são muito... É como se a gente fosse falar sobre eles e fosse incentivar, o que é um engano. Então, hoje, a Organização Mundial de Saúde, desde 2003, quando ela criou o Dia de Prevenção ao Suicídio, dia 10 de setembro, e depois aqui o CVV, junto com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, eles então criaram o mês todo de setembro como o mês de prevenção ao suicídio. Isso colocou setembro amarelo, tem toda uma história em relação a isso, para falar desse tema, porque isso já é prevenção. Falar sobre suicídio, falar sobre desejo de morte, que existe em muitas pessoas, em grande número de pessoas, principalmente pessoas acometidas por doenças mentais, porque 96% dos casos é dentro de casos de doenças mentais, sejam depressão, seja o transtorno bipolar, seja o abuso de substâncias, seja o transtorno da personalidade ou a esquizofrenia, são essas 5 causas mais frequentes. Então, é um número imenso de pessoas que pode pensar em suicídio. Então, nós precisamos falar sobre isso. As pessoas querem falar sobre suas angústias. Quando nós favorecemos isso, possibilitamos isso, quando nós ensinamos, por exemplo, capacitamos professores e mostramos à sociedade que se pode falar do assunto sem incentivar a morte, ou seja, incentivando a procura de tratamento, de atendimento, e condições básicas para a família para evitar isso, é muito melhor. Então, existe um tabu muito grande, um preconceito muito grande falar sobre isso, como se isso fosse incentivar, mas é um mero engano. Pelo contrário, sabendo falar, isso pode evitar muitas tragédias.
Qual a forma que o senhor considera adequada de abordar esse assunto, principalmente no meio da educação, que é onde a gente pode conscientizar os nossos jovens, que hoje os números, infelizmente, estão atingindo bastante essa faixa etária?
Primeiro, da mesma forma que a gente explica para o jovem como ele pode evitar uma doença, por exemplo, sexualmente transmissível, nós podemos dizer como ele pode evitar um fim trágico a uma angústia que está dentro dele, uma dor dentro dele. Então, se os professores incentivarem os jovens, por exemplo, a falar de suas angústias, de sua dor, talvez possam ser encaminhados para um profissional o mais precocemente possível. Para isso, tem que existir aquela forma de abordagem do professor. O professor ser continente do conteúdo de seus alunos. O professor ter empatia com seus alunos, né? Se colocar no lugar deles. Conhecer um pouquinho sobre cada um. Isso eu sei que é muito difícil. Conversar com eles em grupo e isoladamente, às vezes. Mandar para um grupo educacional de psicologia, por exemplo, que todas as escolas deveriam ter e todas as empresas deveriam ter. Talvez só isso já pudesse aliviar bastante essa angústia. Ou seja, é ouvir o jovem. Ouvir o jovem, ouvir sua angústia e dizer que isso que acontece com ele acontece com muitos e que tem tratamento. Ele pode evitar o suicídio se ele tratar a causa do que a doença que está levando a isso, seja a depressão, por exemplo. Então ela tem tratamento. E quando a pessoa trata essa ideia de morte, ela tende a desaparecer da cabeça.
Existem sinais que uma pessoa dá em relação à questão do suicídio? É possível a gente identificar esses sinais?
Sim, a gente costumava dizer que cão que ladra não morde. Isso aí não serve para suicídio, né? Na verdade, quando a pessoa diz que quer morrer, existe grande possibilidade realmente de querer morrer. Então são pessoas que elas têm o que a gente chama de desesperança. Elas ficam desesperadas, né, com a vida, têm um desespero muito grande. É como se não houvesse saída para a dor delas, né? Então elas dizem que é uma dor da qual elas não conseguem escapar, é inescapável, é interminável essa dor. E para isso, veja bem, quando elas pensam em morrer, na verdade, elas gostariam de eliminar essa dor e escapar. Por isso, a gente diz que no suicídio tem o que a gente chama de ambivalência. É uma vontade de morrer, porque ela vê como a única saída, e a vontade de sobreviver tirando essa dor. Então, essas duas, né, esses dois sentimentos vão estar juntos nessa mesma pessoa. Só que, dentro dessa vontade de aliviar essa dor, em que ela encontra a morte como a solução para isso, ela tem o que a gente chama de impulsividade. A impulsividade é um movimento que pode durar segundos, minutos, em que naquela hora de grande angústia por causa de uma situação de estresse, por exemplo, ela termina cometendo o ato suicida, se tiver possibilidade para tal. Por isso a vigilância tem que ser diuturna para a pessoa que tem. Infelizmente, onde é que você pode ter essa vigilância diuturna? Ou dentro de uma unidade hospitalar ou dentro da própria família, né? Mas é muito difícil, às vezes, isso. Não é uma coisa tão fácil, mas gera um sentimento de culpa muito grande que depois tem que ser tratado, porque ninguém tem culpa do suicídio, mas se tenta. Prevenção não significa evitamento, significa uma possibilidade de evitar. E com a prevenção, a gente consegue evitar grande número de casos, infelizmente, não todos.
Ao identificar que uma pessoa ao nosso lado tem esses pensamentos suicidas, ameaça esse tipo de atitude, como nós podemos ajudar?
A partir do momento que você começa a ver os sinais de suicídio, né, de risco de suicídio, porque veja bem, você estima o risco. Você não sabe quem vai se matar, mas você sabe quem tem risco de fazê-lo. A partir desse momento, essa pessoa tem que ser encaminhada a um profissional de saúde mental, ao psicólogo e ao psiquiatra. Veja bem, o suicídio é um caso grave, né, de saúde pública, que precisa de atendimento médico. Então, o psiquiatra tem que ser acionado nessa hora. E o tratamento psicológico também, ele vai fazer parte disso. Em grande número dos casos, essa pessoa vai ser internada naquele risco imediato de suicídio, logo depois de uma tentativa, ou seja, no pensamento de uma tentativa, no planejamento, que a gente já chama de ideação suicida, ele planeja e já está com o ato prestes a ser executado, a tentativa executada, então tem que ter o profissional de saúde mental. Ele tem que ser levado a uma unidade de saúde para os procedimentos básicos, provavelmente uma internação ou então uma observação familiar mais próxima, né, quando a família não deseja internar e assume essa possibilidade de tratamento em casa.
De que forma nós podemos cuidar da nossa saúde mental para evitar pensamentos suicidas, a chegar no limite, né? Porque já chegar a pensar no suicídio já é o limite.
Na verdade, o primeiro passo é o seguinte. O suicídio está presente muito mais frequentemente nas depressões unibipolares. Se a pessoa tem um quadro bipolar ou tem um familiar com quadro bipolar, a gente tem que estar muito preocupado com isso. Os transtornos depressivos, unipolares ou bipolares graves, eles vão ter uma média de 15% de casos de suicídio, né? Nós vimos até um aumento agora nesse tempo de pandemia. Então, o que é que se precisa fazer? Depressão, ela já abre, já liga o sinal amarelo. Se for uma depressão grave, esse sinal está muito amarelo, né? Quer dizer, precisa realmente se tratar. Então, como é que é feito esse tratamento? Medicamentoso e psicoterápico. Ou seja, o que a gente chama de tratamento integrado, psiquiátrico e psicológico.
E de que forma as empresas, as instituições podem ajudar? Porque a gente vê bastante hoje as pessoas que estão acostumadas a uma rotina de trabalho muito intenso a levarem ao suicídio. Como essas instituições podem manter um ambiente de trabalho mais saudável, evitando esse tipo de atitude?
Na verdade, eu acho que as instituições, tanto as instituições escolares, né, acadêmicas, das instituições, as empresas, elas deveriam ter um serviço de apoio psicológico para fazer essa avaliação, essa triagem inicial, né? Ou ver aquela pessoa que está com dificuldades na sua produtividade, por exemplo, no relacionamento com outros colegas, pessoas que estão mais retraídas por um momento, que conversam com seu colega de trabalho e que mostram a sua tristeza, ou que essa tristeza é observada dentro do ambiente de trabalho, deveriam se encaminhar ou ser encaminhadas para esse serviço de apoio mental. A partir daí, esse serviço seria uma triagem inicial que encaminharia para um serviço, por exemplo, mais evoluído, mais especializado. As empresas deveriam ter isso. Se as empresas tivessem isso, é um gasto a mais com a empresa ter um serviço desse, mas não se teria perdas nem de produtividade, né, dessas pessoas, nem perdas de vida se fizesse isso. Então, o que eu acho é que deveria ser obrigatório um serviço de saúde mental dentro das empresas e das instituições de ensino.
Doutor, em nome da Assembleia Legislativa, de toda a equipe da Rádio Assembleia, eu agradeço a sua participação no nosso programa Vida Saudável e já fica o convite para o senhor voltar outras vezes para debater outros assuntos relacionados à questão mental que hoje está em grande destaque na sociedade.
Eu que agradeço e estou à disposição para outros temas. Muito obrigado.
Em nome da Assembleia Legislativa e de toda a equipe da rádio, nós agradecemos a participação do Dr. Marcos Estevão dos Santos Moura no programa Vida Saudável. E o programa Vida Saudável fica disponível no site da Alemes, www.alemes.ms.gov.br.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.